Audiobook Grátis apresenta Um membro da Academia da História, de Madrid, o Sr. Dom Francisco de Cárdenas, publicou há 2 anos o primeiro volume de uma história da propriedade territorial em Espanha, pondo ao seu livro modesto título de tentativa. Só em 1874 tive notícia da obra e alcancei leu-a. Abstraindo de outras questões, em que divergimos mais ou menos, eu e o autor do novo livro, há um importante ponto histórico em que as nossas opiniões são diametralmente opostas. É o da existência ou não existência do feudalismo nos países centrais e ocidentais da Península, em Oviedo e Leão, em Portugal e em Castela, durante a época em que ele predominou na Europa. Em mais de um escrito, sobretudo num livro que corre com o título de História de Portugal, afirmei a minha convicção de que a índole das instituições ou, antes, do direito público, escrito ou consuetudinário, da velha monarquia alvetense leonesa e das que dela procederam, não só foi estranha, mas até repugnante à índole do feudalismo. É talvez um erro de que estou imbuído mas, cumpre dizer-o, não me parece que o livro do Sr. Cárdenas, por mais que medite nos seus argumentos, tenha de ser o missionário que me converta à opinião contraria. E, todavia, a obra do meu consórcio, permita-me o Sr. Cárdenas que lhe dê este nome, tendo ambos a honra de pertencer à Academia da História, está longe de ser um desses acervos de erros envoltos em frases sibilinas, dê essas sínteses históricas de uma história que ainda em grande parte não existe, e que hoje são de moda sínteses a que não precede a análise, e que apenas servem à ignorância, com escasseza de estudo e sobejidão de audácia, para armar a admiração dos néscios. Com gosto confesso que o ensaio sobre a história de propriedade territorial em Espanha é um trabalho que denuncia largar vigilas e atentas cogitações, e que esclarece mais de uma obscuridade da história social da Península e que, em suma, é um livro sério, ao qual fora injusto corresponder com silêncio, a que às vezes obriga os homens de sincero estudo o sentimento da própria dignidade. Mas é por isso mesmo que se trata da doutrina de um escrito notável, que entendi dever submeter ao autor dele várias considerações sobre o que se me afigura um erro capital do ensaio. Capital, digo, porque atinge e vicia radicalmente a história do mecanismo da sociedade peninsular, pelo menos desde o século IX até o XIII, na sua manifestação essencial naquilo a que chamamos hoje direito público interno. O Sr. Cárdenas sustenta como verdade histórica ter sido a Espanha Ocidental, semelhante nisto aos estados do centro da Europa, um país feudal. Tolera-se esta doutrina nos discursos parlamentares, nos artigos da imprensa política, nos escritos de certos publicistas que sabem, com mais ou menos arte, fazer das suas generalizações semipoéticas um leito de procusto para a história. Em trabalho, porém, de consciência e circunspecto, empreendido por um membro da corporação a qual na Espanha especialmente incumbem as investigações desta natureza, a afirmativa que tende a manter semelhante doutrina não passará, por certo, naquele país, sem o devido reparo. Entretanto, a Portugal, que, bem como Castela, traz a sua origem da monarquia alvetense leonesa, toca também intervir numa questão que, resolvida no sentido da opinião do Sr. Cárdenas, parece-me viria a colocar à luz falsas primitivas instituições deste país. Assim, enquanto outros mais habilitados guardam silêncio, seja-me lícito a mim, para quem tais estudos são hoje apenas reminiscências, indicar algumas espécies que possam esclarecer o assunto. Eis o que a semelhante proposito nos diz o Sr. Cárdenas. Por este exame ficarão também desvanecidas as dúvidas que ainda restassem acerca da existência do feudalismo em alguns dos nossos antigos reinos. Têm sustentado vários escritores que o sistema feudal europeu, posto que estabelecido em Catalunha e Valência, não chegou a vigorar em Aragão, nem na Navarra, nem, sobretudo, em Leão e Castela. Para estribar esta opinião alega-se que nem as leis nem os antigos documentos destes reinos mencionam os feudos, como se a mesma instituição não pudesse existir com diferentes nomes em regiões diversas. Pondo de parte não ser absolutamente exata aquela afirmativa, o que importa é averiguar se, bem que com outras formas e denominações, existiram em toda a península os elementos essenciais do feudalismo, visto que o fim útil e prático de tais investigações não é esquadrinhar nomes nem resolver questões de palavras, mas sim determinar com exatidão as semelhanças e dessemelhanças que havia entre as instituições sociais e políticas da Espanha e as instituições contemporâneas dos países estranhos, para assim provar a identidade de origem, índole e tendência entre a nossa civilização e a civilização da Europa. E de feito, sem vigorar na península o código feudal, que, como aditamento ao de Justiniano, servia de direito comum nessa matéria sem existir em algumas províncias pequenos estados com o nome oficial de feudos, acharemos em todas elas os elementos essenciais do feudalismo, e a organização feudal mais ou menos acabada e perfeita. Depois de exprimir o conceito que faz dos caracteres que distinguem o feudalismo de qualquer outra fórmula de instituições sociais e políticas, conceito que depois hei de apreciar, o autor prossegue. Tais eram também os caracteres e atributos de uma parte notável da propriedade territorial nos vastos reinos de Espanha. Não só em Catalunha e Valência, mas igualmente em Leão e Castela, em Aragão e Navarra, havia muitas terras cujo domínio direto envolvia o direito de exigir fidelidade e serviços militares dos indivíduos que as possuíam ou aí residiam, exercendo poder e jurisdição sobre eles, e cujo domínio útil era limitado no interesse do senhor e das propriedade, que em certos reinos estranhos se chamou feudo, denominava-se em Espanha prestimônio, mandação, encomenda, terra, tenência, honra ou senhorio, exceto em Catalunha, Valência e Ribagorça, onde também era conhecida com aquele nome europeu. Foi mais geral e uniforme nesses reinos do que nos de Leão e Castela mais em nenhum faltou, visto que em todos deixou evidentes e numerosos vestígios. Que vale, pois, avaria a denominação de tal regime, se em substancia era o mesmo que em outras partes se conhecia com a de feudal. Não é menos precisa a seguinte passagem. Também em Castela concedia el rei certas terras em feudo, embora o tenham negado alguns escritores célebres. Dado que essa palavra não aparecesse em nenhum documento antigo do reino, seria temerário afirmar que o sistema feudal aí não fora conhecido nem usado. Com efeito, que são as comendas, as mandações, os senhorios, as honras, as terras, senão feudos mais ou menos disfarçados? Escolhi estas passagens do livro, porque me pareceu serem as que exprimem com mais concisão e clareza as ideias do autor em relação a esse ponto histórico, ideias que se reproduzem com maior ou menor precisão em vários lugares onde cabem cucauas. Creio, porém, que mais detido exame das fontes históricas o levaria a estabelecer a proposição diametralmente oposta a isto é, durante o predomínio do sistema feudal além dos Pireneus, nunca existiu feudalismo nos territórios centrais e ocidentais da península. Aqui, nos raríssimos monumentos anteriores aos meados do século III em que se encontra a palavra feudo, ela tem valor diverso do que se lhe ligava na Europa Central. Nem as comendas nem as mandações, nem as honras, nem as tenências ou terras, foram feudos, disfarçados ou não disfarçados, qualificações incompreensíveis quando se trata do modo de ser das sociedades na Idade Média. Hoje é fácil achar um ou outro exemplo de como o absolutismo sabe aninhar-se debaixo das fórmulas do governo representativo, e de como a reação se coloca à sombra das liberdades conquistadas laboriosamente neste século para tentar reconduzir as gerações atuais e futuras às instituições tenebrosas dos séculos passados. Hoje, cesarismos talvez tão corruptos e opressores como o de Roma decadentes tenham às vezes o seu predomínio nas exagerações e malevolências democráticas. A Idade Média, essa era demasiado grosseira. Não podem atribuir-se-lhe tais astucias. Descobrir disfarces nas suas instituições é vê-lo através da sociedade atual.